Apreciação da ata. Vou ter que repetir porque não ficou gravado, né? Beleza, então vamos começar de novo. Beleza. 43ª sessão ordinária do dia 16/12/2024, havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata número 41 e 42 de 2024, das sessões ordinárias do dia 9/12/2024. Os vereadores que concordam com as atas no termo lançados permanecem sentados, os contrários que se levantem. Atas aprovada por unanimidade. Tribuna do Povo, temos hoje aqui o senhor Fernando Marcolin, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé, que irá fazer a sua explanação. E em seguida, teremos também então, os profissionais que prestam serviço para o sindicato, que também vão fazer a sua prestação de conta. Então, eu convido o senhor Fernando Marcolin, que se faça presente aqui para ocupar a tribuna do povo. Seja muito bem-vindo, Fernando. Segundo o protocolo da casa, tu tem 10 minutos, mas pode ficar bem à vontade, que nós estamos aqui para vocês não terem dúvida daquilo que vocês vão apresentar, beleza? A palavra está à tua disposição, Fernando.
Bom, boa noite a todos. Quero primeiramente aqui agradecer à casa por abrir o espaço de nós estarmos aqui falando um pouco sobre o trabalho que viemos desenvolvendo em Guaporé, com a questão da genética do bovino de corte e de leite. Então, primeiramente, saudar o presidente Pandolfo, em teu nome, todos os vereadores aqui da casa, já conhecidos aí também. Queria aqui agradecer aos agricultores que se fazem presente. Vejo aqui também alguns membros da diretoria do sindicato, os colaboradores do sindicato que estão lá atrás também, que efetivamente estão no dia a dia fazendo parte desse trabalho no atendimento do agricultor. Então, todos eles, junto com o veterinário inseminador, fazem acontecer durante os dias aí na nossa agricultura. Também queria aqui saudar a presença do ex-presidente do sindicato, Alessio, que também está na casa. Esse programa começou lá atrás com o Conselho da Agricultura e era na gestão dele e nós dando continuidade aqui nesse trabalho. Dizer que a nossa agricultura passa também por momentos de crise, mas também por momentos que vêm de melhora. Esse ano, depois de praticamente vários anos, podemos dizer que estamos encerrando 2024 com uma perspectiva de entrar em 2025 sem uma estiagem e sem excesso de chuva. Isso é um pouco atípico nos últimos anos aqui na nossa região, para o estado do Rio Grande do Sul em si, num geral. E a nossa agricultura vem crescendo a cada ano graças a muitas mãos. Quando fala poder público, entidades, quando fala também de pessoas que se envolvem. E a casa aqui não é diferente, vocês também sempre apoiando a essa iniciativa de crescimento. Hoje de noite nós vamos aqui mostrar algumas atividades que viemos desenvolvendo na atividade da bovinocultura, mas também eu queria aqui ressaltar um pouquinho do que nós passamos praticamente de 2024. 2024 foi desafiador no início, nós tivemos ali entre o final do ano passado e o início desse ano duas enchentes que também prejudicam diretamente o produtor rural, produtor de leite, de grãos, da fruticultura, e isso acabou impactando financeiramente ao próprio município, acaba arrecadando menos e a fartura de alimentos ela acaba sendo escassa e isso impacta aí principalmente quem consome, quem compra ali no dia a dia no mercado. E o sindicato é uma entidade de classe que representa o agricultor. Quem acompanha o trabalho da nossa entidade sabe o quanto nós se empenhamos no dia a dia para fazer o melhor, tentar buscar alternativas para o nosso agricultor. Nós somos a ponte entre o agricultor e o poder público, tanto municipal, estadual e federal. Nós ouvimos o agricultor, sabemos a realidade. Eu sou produtor rural. Eu sei das dificuldades que o agricultor passa, conheço a realidade e facilita levar adiante aí para buscar alternativas. Nós em 2024, após que viemos aquelas estiagens, tivemos essa enchente que prejudicou o poder público municipal, eu falo em geral, está de parabéns, Guaporé buscou a calamidade, e essa calamidade ela significou muito em Guaporé financeiramente para o agricultor. Como? Fica aquela pergunta, como é que o agricultor se beneficiou com uma calamidade pública? Ele não ganhou dinheiro, mas ele apenas deixou de pagar uma parcela ali do financiamento, uma porcentagem que nós conseguimos buscar a nível federal. Foram mais de 500 propostas que passou pelo Conselho da Agricultura, 500 financiamentos aí que tiveram um rebate de até 30% de desconto no valor da parcela. Quando ele foi quitar, teve esse rebate. E eu não acompanhei um dado oficial do número de quantas propostas novas foram buscadas, também com 30%, que deu uma alternativa do agricultor buscar novos financiamentos com 30% de desconto, tanto na recuperação de solo, quanto em aquisição de máquinas e implementos ou na construção de galpões. O agricultor ia lá buscar com um limite do teto de rebate de até 25 mil. Então isso é tudo, é ajuda que ficou na mão do agricultor graças a várias mãos que se empenharam para que chegasse esse desconto. Isso garante sucessão rural, renda no campo e faz o agricultor ter estímulo para continuar produzindo. Então Guaporé hoje é um dado aproximado, ficou em torno de quase 4 milhões de reais na mão do agricultor, das famílias, que são praticamente 2 mil agricultores que estão aí na atividade rural. E essas 550, 600 famílias beneficiadas acabam tendo uma renda garantida, pelo menos para continuar nessa produção. E esse trabalho, então, quando tu fala que foi ajudado todas as culturas, fruticultura, ou tanto quem é da avicultura, suinocultura, gado de corte, de leite, e nós falamos em geral de toda a produção agrícola. E nós sempre buscando o apoio do poder público, de vocês vereadores, novos projetos que vêm nessa casa, sempre são importantes aqui quando se fala em ajudar o agricultor. O agricultor não pede nada mais do que um apoio para produzir alimento, que vai lá no mercado, quando você vai no mercado comprar, lembra que passou por muitas mãos e alguém investiu, suou a camisa, e ele apenas está sendo reconhecido. E se nós não valorizar essa categoria tão importante, quando passar a geração dos meus pais, a nossa geração, eu não sei como é que vai ficar a questão da agricultura. Vamos ter que estudar novos moldes aí para nós não ter um déficit de produção de alimento. E quando que falta, aí quem paga é o consumidor. O preço condiz com a quantidade de produto que tem no mercado. Então aqui hoje nós apenas viemos aqui prestar contas do que o poder público ajuda o sindicato, como eu falei, é uma ponte do agricultor, e quem é ajudado é o agricultor familiar. Temos dois hoje profissionais que vão apresentar aqui um trabalho que vem sendo desenvolvido. Um é recente, durante o ano, que foi um programa de incentivo da inseminação artificial. E também um outro, que é aquele programa do médico veterinário que cuida da genética e cuida do rebanho do nosso interior, do nosso agricultor. Então vai ter algumas imagens aí também para vocês entenderem o que é o dia a dia nesse trabalho. Então é importante aqui nós mostrar tanto dados, números, quanto também a questão de vocês enxergar a imagem do dia a dia, o que é o profissional atendendo. Então eu convido aqui o Rodrigo Machado Leão, que é o nosso veterinário, que ele atende aí Guaporé através da parceria. Então Rodrigo, acho que pode se apresentar aí. Ele apresenta, depois nós podemos ir também tirando dúvida e colocando mais aí para a comunidade.
Boa noite. Alô? Tá ligado? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Rodrigo Leão, então eu sou médico veterinário. Eu sou contratado pelo Sindicato Rural para prestar esse serviço de assistência técnica ao médico veterinário, aos produtores. E uma coisa que eu gosto de deixar sempre bem clara quando eu fiz a outra apresentação e agora nessa, eu não atendo só o associado ao sindicato. A gente atende todo o produtor rural do município. Né? Muitas vezes o pessoal tem receio de me chamar porque acha que eu não vou atender porque ele não é associado ao sindicato. Isso não é uma verdade. A gente atende todo produtor do município, independente de qualquer situação que ele tenha, se ele está em débito com o sindicato ou não também. Tá? Então eu vou apresentar um pouco do que é o nosso trabalho no dia a dia, o que, que a gente fez, o que, que a gente faz e alguns números para vocês terem uma ideia. Então, o nosso trabalho é feito através do contrato administrativo número 005-D22. Isso foi uma renovação do contrato que já tinha antigamente, né, porque ele tem um período de vigência, então ele foi renovado ali em 22. Então, este é o meu quarto ano de atuação aqui em Guaporé. Eu tenho mais anos de profissional, né, mas aqui em Guaporé é o quarto ano que eu atendo. Eu vou apresentar para vocês, então, o número de atendimentos anual e mensal, e também alguns atendimentos que foram realizados durante esse período, né? Eu vou mostrar algumas imagens e vou falar um pouco sobre como é que foi cada atendimento desses, para vocês terem uma ideia do que é o nosso dia a dia. Então, aqui tem por ano, o ano de 2024 a gente ainda não encerrou ele, então não tem os dados de dezembro, mas mostra que vai ficar ali na média que já está sendo feita. O primeiro ano chama atenção, porque o primeiro ano foi um ano que eu... me apresentei para o produtor. Então eu fiz muitas visitas técnicas às propriedades. Então eu fui na propriedade conversar com o produtor, me apresentar, dizer que eu estava ali. Então o número deu um pouco mais expressivo. Mas a tendência é uma estabilidade nos atendimentos. Por quê? Porque conforme eu vou conhecendo a propriedade, eu vou conhecendo as dificuldades da propriedade. E a gente vai trabalhando com educação sanitária também, instruindo aquele produtor para que aquele problema não se repita, fazendo com que o produtor aprenda com o problema que ele teve. Né? Isso não acontece, né, no primeiro momento, mas ao longo do tempo isso vai acabando diminuindo o número de atendimentos que a gente vai fazendo. Então ali o total de atendimentos, 1.796 nesse período, dá uma média de 37,4 por mês. Então entre 37 e 38 atendimentos mensal é realizado aqui no município. Ao longo dos meses tem uma variação, mas também não é muito grande. Né? Essa variação teve alguns meses em destaque, lá como em setembro, outubro e novembro, do primeiro ano, que foi quando eu incentivei essas visitas nos produtores para a gente poder ter um maior alcance e um maior contato com o produtor. E a tendência é isso aí ficar numa estabilização, mais ou menos como está nesse gráfico. Alguns meses vai dar mais, outros meses vai dar menos. Varia também muito conforme o clima está. Se o clima é pior, a gente tem mais problema. Se o clima é melhor, a gente tem menos problema. Esses meses que agora que estão muito bons, digamos assim, chuva, calor e uma umidade de acordo, não tem quase problema. O mês passado e esse mês foram os meses de bastante estabilidade. Atendi na média igual, mas problemas razoáveis, mais fáceis de resolver. Um problema que a gente encontra seguidamente nas propriedades, principalmente propriedades que têm animais confinados, são... Se conseguir apagar esta luz aqui, talvez. A gente tem uma lesão de nervo obturador, que é uma lesão que acontece, uma displasia coxo-femoral. Então, o fêmur se desloca do acetábulo, que é da bacia da gente, então... A vaca acaba perdendo mobilidade daquele membro posterior. Essa é uma vaca de um estado grave, né? Essa aí foi uma lesão completa, que a gente chama, então uma ruptura completa com displasia. Então esse animal, infelizmente, a gente teve que encaminhar para o sacrifício. Aqui a gente tem dois animais que tiveram a mesma lesão, só que ela não é uma lesão completa. Ela teve uma lesão parcial. Se vocês olharem, eu destaquei aquela parte circulada em amarelo, ali, então, a mesma lesão que teve aquela vaca anterior, só que ela não foi completa, ela foi parcial. Então essa lesão, ela teve um relaxamento, digamos assim. São animais que vão para descarte também, porque infelizmente essa lesão, ela não é reversível, digamos assim. A gente não consegue trazer para a normalidade. Tem alguns casos também de tumorações, né? Assim como a gente tem problemas de câncer, os animais também têm. Esse era um animal que tinha um câncer ocular e a gente teve que acabar fazendo a remoção ou a extirpação desse tumor. Então a gente faz essa cirurgia que é de enucleação. essa enucleação acaba fazendo com que esse animal perca a visão daquele globo ocular, mas não impede a vida produtiva dela. Ela pode seguir a vida produtiva normalmente. Esse foi um caso que eu apresentei na outra vez que eu vim aqui também. Em 2021 eu tive um caso desses aí, que foi um desvio peniano em bovino. Uma lesão do pênis do macho, que acaba fazendo com que ele não consiga urinar normalmente, e a gente tem que fazer um desvio desse membro para a parte posterior, pélvica ou abdominal. Então, para minha surpresa, em 2022 eu fiz outra cirurgia dessas, também lesão de pênis e prepúcio, fazendo outra extirpação com fixação abdominal. E este ano de 2024 eu fiz outra cirurgia dessas. E é uma cirurgia que a gente não considera como comum. Ela é bem incomum da gente encontrar. Só que aqui no município eu até encontrei uma por ano, que é um índice até bem alto. Tá? Tem uma cirurgia atrelada também, deslocamento de abomaso. O produtor conhece como buchinho virado. Né? Quando vira o bucho, eles falam. Né? Então essa cirurgia é uma cirurgia bem simples de ser feita, mas tem uma técnica que a gente só aprende na faculdade. Né? Depois que tu aprende a fazer, é uma cirurgia bem rápida, tranquila e dê bastante resultado. O animal, quando tu chega na propriedade, ele não come, ele não está dando leite, ele não remói, que a gente chama, não rumina, tá? Tem uma diarreia fétida, bem protuberante, e depois da cirurgia o animal sai dali comendo. É uma cirurgia de fácil resolução, é um problema digestivo, metabólico, que está diretamente relacionado à alimentação e pós-parto. Isso eu tento passar bastante para os produtores, essa parte de compreender como é que a doença aconteceu, por que a doença aconteceu, para que numa próxima ele não tenha o mesmo problema. Essa é uma doença que a gente consegue prevenir. É fácil de prevenir. Então, tentar instruir o produtor para que ele previna, né? Essa lesão foi uma lesão que eu encontrei há poucos dias até. Foi uma laceração total do teto mamário. Então, essa vaca, ela acabou pulando na frente do trator do produtor, e ela tinha recém vindo de cria, e ela descolou completamente aquele teto do Uber. Então, quando eu cheguei na propriedade, eu tive que examinar bem aquilo ali, descobrir onde é que estava o canal mamário, para poder fazer essa, como é que eu posso dizer, readaptação do teto no mesmo local aonde sai o leite do Uber. Então, identifiquei esse local, fiz a sutura, consegui deixar a sutura completamente o mais possível limpa e com menos abrasão possível. Né? E depois, quando eu tirei os pontos, aquela foto bem da direita lá, é a foto quando eu tirei os pontos. Está muito bom, pessoal. Eu não imaginei que essa cirurgia ia dar certo. Eu achei que eu ia chegar lá e aquele teto ia estar necrosado. Porque é bem comum de acontecer. Né? Então eu cheguei lá na propriedade e me surpreendeu positivamente a lesão. Que ela estava bem. Aí o produtor me relatou que o quê? Ah, ela está com uma mamite. Eu tipo, uma mamite ou de menos? A gente podia ter perdido toda a vaca. Né? Então a mamite a gente curou. A gente conseguiu resolver o problema do produtor. Então a gente o produtor está feliz. Infelizmente é uma vaca que ele vai descartar, porque ele está com medo que dê problema mais adiante. Mas é uma vaca que a gente conseguiu solucionar bem o problema. Me surpreendeu positivamente. Uma outra cirurgia, ou não é cirurgia, mas é um procedimento que a gente faz seguidamente, é auxílio ao parto. Aqui no município a gente faz seguido tem auxílio ao parto. Terneiro que não consegue nascer, e também a foto bem da direita ali, infelizmente, cortou um pouco, mas ali são em ovinos. E está ficando cada vez mais frequente o parto distócico em ovinos. Eu consegui acompanhar uns quantos partos distócicos esse ano, e a gente acabou tendo boas soluções. Nem sempre a gente precisa ir para cesariana. A gente pode fazer o parto de forma normal entre aspas, mas sem realizar um procedimento cirúrgico. Né? frente a isso, pessoal, que a gente já vê no dia a dia, eu tentei traçar algumas metas para esse próximo ano, né? Porque a gente tem que ir se renovando também. Então, melhorar os registros dos atendimentos hoje, muito produtor tem o meu número de WhatsApp, tem o meu telefone, me liga e a gente troca mensagens, mas muitas vezes eu não faço esse registro. Então, não entra no, na contabilidade de que eu atendi aquele produtor. Né? Fica só entre registro no telefone. Então, eu quero melhorar isso aí, quero fazer de uma forma que a gente consiga ter um dado sobre isso também. Né? Aumentar a divulgação do serviço nas mídias também. Eu, infelizmente, sou um profissional que eu não levo o telefone junto comigo. Eu vou lá, faço o serviço e vou embora. E a gente sabe que hoje, para a gente se mostrar o serviço do sindicato, mostrar o serviço do veterinário, a gente precisa estar em contato com as pessoas. E tentar divulgar isso nas mídias ajuda. Então, já conversei com o Fernando, com o pessoal do sindicato, para a gente aumentar isso aí. Então, para o ano que vem, uma ideia é aumentar essa divulgação. Né? E voltar a receber estagiários. Faz um ano e meio que a gente não tem mais estagiários. Por inúmeros insucessos aí que nós tivemos, mas agora a gente quer tentar voltar a ter estagiários, tanto técnicos e agropecuários como médicos veterinários, para que a gente possa fomentar também e melhorar o nosso atendimento. Um profissional que está junto comigo no campo ajuda aí bastante a gente ter um melhor resultado, a gente se esforça mais. Então é muito interessante a gente ter um profissional do nosso lado para que a gente possa ensinar ele e também que ele aprenda com o dia a dia. Eu fico aberto a questionamentos, pessoal, se alguém tem alguma dúvida, mas eu estou à disposição ali. Esse tem os meus telefones, o meu e-mail. Quem precisar de mim, eu estou à disposição no sindicato. Não estou direto lá no sindicato, na loja, mas o telefone está sempre ligado. Assim que eu consigo, eu respondo a todos que me entram em contato. Tá bom? Muito obrigado.
Eu acho que antes de nós passarmos para os vereadores, se tiver alguma pergunta a fazer, vamos fazer o relatório do outro profissional. Daí depois, então, ele fica presente aí para indagações e, se precisar, dos vereadores junto daí.
Mostrar o trabalho que a gente fez durante esse ano com inseminação artificial em bovinos, melhoramento genético e vai passando. Isso é o controle de doenças na inseminação, não tem doenças entre touro e a vaca. Melhoramento genético, vai melhorando o rebanho, aumento da produtividade, cruzamento entre raças, prevenção de acidente e facilidade de parto. Desde 2019 que eu estou trabalhando para o sindicato e aqui tem um pouco do trabalho a campo. Atendendo o maior produtor, o menor, a todos, e também em outros municípios. É isso aí.
Uma coisa que o Jonas não falou, pessoal, mas a gente trabalha bastante junto também. O Jonas muitas vezes vai na propriedade, identifica o animal que está com algum problema reprodutivo e ele me repassa. E a gente vai na casa do produtor e troca ideia sobre isso também. Muitas vezes a gente conversando, a gente chega numa resolução que às vezes o produtor nem sabia que tinha o problema na propriedade. Indicação de vacinação, o exame reprodutivo. A gente encaminha material para o laboratório quando precisa. Então, a gente está sempre trabalhando junto também. O Jonas faz um trabalho importantíssimo e melhorou muito o trabalho dele com esse incentivo que foi dado pela prefeitura para a gente melhorar o rebanho genético do município. Então, hoje a gente tem um trabalho em conjunto buscando a facilidade de parto e a melhor produção de leite, que é isso que o produtor quer. Não ter problema de parto nas vacas, ter uma produção de leite maior e ganhar dinheiro. Então, quanto mais leite aquela vaca dele der, melhor vai ser para o município, para ele e para nós profissionais.
Muito bem. Então, agora eu deixo aberto a palavra aos vereadores. E pode até ficar, se tiver que responder alguma pergunta, né? Então, que queiram se direcionar a uma pergunta ou indagação a um profissional, ou mesmo ao presidente do sindicato, né? Então, a palavra está à disposição, vereador Pato.
Falo. Hoje eu falo, desculpa, presidente, não estava ligado o microfone. Hoje eu falo em nome da bancada, vereador Jader, a vereadora Itamara. Cumprimento aqui o presidente do sindicato, os colaboradores do sindicato, o clube de mães, secretários, enfim, o público aqui em geral. Delfino, que nos faz grata presença. Enfim, a todos que a gente se depara o dia a dia. Eu faço uma pergunta, presidente, diretamente ao veterinário. É uma curiosidade, eu acho que todo mundo que mora no campo talvez queira saber, ou já sabe disso, eu moro no campo também. O que tu se depara mais, hoje nós estamos no verão, né? O que você se depara mais no verão e no inverno? Qual é a doença que aparece mais no verão e no inverno? O que tem que fazer para se prevenir no verão e no inverno? É essa
sim,
a pergunta.
Sim, tem realmente doenças que acontecem mais no verão e no inverno. Agora, no verão, a gente tem uma predominância por tristeza parasitária bovina, né? Então, é quando o amarelão, que o pessoal fala. Então, a gente tem que ter um cuidado maior no controle de moscas e carrapatos, né? Às vezes, a gente se depara com locais extremamente infestados por moscas e carrapatos nessa época do ano. Isso é um problema, porque é difícil o controle, são insetos que são de difícil controle. A gente tem uma dificuldade imensa de controlar, dependendo do sistema de produção, e são vetores importantíssimos para essa doença que ataca o sangue dos animais, né? A gente acaba tendo um problema grave com isso. E no inverno, na verdade, nem é mais por ser o inverno, mas a gente tem problema com pneumonias, muitas pneumonias. E geralmente depois de oscilações térmicas. Quando tu tem, por exemplo, 3, 4 dias quentes no inverno e depois tu tem um dia muito frio, dali a 2, 3 dias, a predominância dos atendimentos é por pneumonias, né? Então a mesma coisa que acontece com as pessoas, né? Quando tu tá em 3, 4 dias quentes e sofre um choque térmico frio, a tendência de tu ter uma pneumonia ou um resfriado é muito maior. E com os animais é a mesma coisa. Tentei responder melhor que eu pude, mas é as doenças que mais acontecem.
É isso aí. É mais uma dúvida que a gente tem, porque eu sei que no campo, onde as pessoas moram, no campo onde tem os animais, também são locais úmidos. São locais assim que é diferente do que é a cidade, né? E existe alguma maneira, alguma prevenção em relação a isso? Claro, as moscas a gente sabe o que tem que fazer, mas a questão da tuberculose, existe alguma prevenção para isso?
As pneumonias a gente não tem muito como prevenir, sabe? Manter o animal com uma boa imunidade seria o melhor, né? Mas não tem uma prevenção diretamente, né? Existem algumas vacinas que estão mais voltadas à parte de terneiros, animais novos, que tem no mercado, mas às vezes o custo-benefício é meio que inviabiliza, porque tu vai comprar uma vacina que tem 25 doses, 50 doses para tu vacinar às vezes uma, duas terneiras. Então às vezes o produtor não quer despender todo esse dinheiro às vezes para vacinar um animal. Então às vezes ele fica no risco.
Vereador Alessandro.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadoras e vereadores, público que nos prestigia nessa noite aqui presencialmente, especial ao conselho do Clube de Mães. Né? Então, o sindicato, em nome do Fernando, em nome do Alessio Alba, em nome do Fernando e do Jonas, o Rodrigo e o Jonas, que fizeram a explanação, né, secretário da Municipalidade, Ronaldo Vernizzi, diretor do Gruposa, Marcelo Farina, chefe do controle interno, Delfino Nerves, e todo o público que nos prestigia e engrandece essa sessão aqui presencialmente em suas casas. Na verdade, é só um agradecimento, Fernando. A gente acompanha e sabe da dificuldade que foi a passagem da enxurrada, da pandemia, de secas, né? A gente vê que o sindicato se reinventa para atender cada vez melhor, junto com o município, no caso do veterinário, que vai ao encontro das necessidades do homem do campo, dando apoio, dando conhecimento, né, trazendo subsídios, né, para pagar menos impostos, achando formas de conduzir e, mesmo diante de tantas dificuldades, tendo um crescimento na agricultura, que é o essencial para o nosso município e para a região. Como tu falaste, tudo que a gente se alimenta praticamente é da agricultura. Então, é um agradecimento, né, Fernando, pela condução que vocês fazem, os colaboradores do sindicato, né, o conjunto da obra. É muito bom ter um sindicato forte, firme, atuante e que representa muito bem não só o pessoal do campo, tá? A nossa cidade também, porque reflete diretamente em nós. Então, muito obrigado.
Mais algum vereador? Vereadora Fernanda?
Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade, minha saudação, em especial o Fernando e os membros dos sindicatos, colaboradores que estão aqui, o Clube de Mães, que hoje vem para nos trazer as boas notícias da participação de vocês. Mas é um momento, em nome da bancada do PDT, é um momento de agradecer, Fernando. Agradecer pela atuação do sindicato, de estar ao lado da nossa comunidade, do nosso produtor rural, da agricultura familiar. E é um tema que a gente sempre conversou muito e debateu aqui na casa, até porque a gente tem dois colegas do interior também, e que a gente sempre construiu junto. E findando esses 4 anos agora, a gente vê o quanto essa casa teve de olhar sensível com o produtor rural. Falo isso de todos os colegas, mas dizer que o que me deixou muito feliz é quando tu falou que é o primeiro ano desses 4 anos que a gente está aqui, com perspectiva de entrar um próximo ano sem estiagem. Então, essa notícia para nós já é muito gratificante. A gente sabe do poder público também o quanto se fez nesses anos, em parceria com o sindicato, com o conselho, com a Secretaria da Agricultura. Nós também fizemos um projeto aqui na casa da Semana da Agricultura Familiar, que acredito que agora, no próximo ano, a gente vai conseguir colocar ele em prática. Todos os anos que se tentou, infelizmente, a gente não conseguiu, pelas intempéries. Mas dizer que me deixa muito feliz de receber essa notícia, mas mais feliz disso é que vocês estão lado a lado com o nosso pequeno produtor. Do sindicato, eles têm todo esse apoio do poder público, mas que estão ali para ajudar, e isso reflete diretamente, como o colega colocou, aqui na cidade. Eu sempre digo e ensino isso lá em casa: se a gente tem o que comer na mesa, é porque o nosso interior produziu e o nosso interior traz até a gente a nossa comida. Então, muito obrigada em nome da bancada do PDT, Fernando.
Vereador Ari Paese.
Isso não está funcionando. Senhor presidente, mesa diretora, colega vereadores, vereadores, em nome teu, Fernando, eu quero já cumprimentar a todos que já foi mencionado através dos colegas nesta casa tão cheia, de noite bonita de ver. Mas hoje de noite, de modo especial, né, nós temos aqui o sindicato que representa a nossa classe, do nosso agricultor, que eu também, como você, moramos lá no interior. E apesar, em nome da tua diretoria, porque eu sempre digo que uma entidade ela funciona se tu tá, não adianta o presidente, o pai ou a mãe fazer de tudo se tu não está cercado com um grupo de pessoas competentes como tu tem. Então, desde já, parabenizo o teu grupo, né, que quando você vai lá, a gente é sempre bem atendido, com maior respeito. Então, isso aí já é uma grande parcela do que está se fazendo dentro do município. É o ponto principal, atender a nossa classe. E a gente sabe muito bem que a gente iniciou um ano terrível, desastroso. Em poucos meses dá para perceber, né, que se Deus olhar para baixo, como que eu acho que esse ano aqui ele vai nos ajudar, nós deveremos ter uma das maiores safras dos últimos anos. E tendo maior safra, o que que significa? É bom para o agricultor, bom para o comércio, bom para os cofres da prefeitura, e dizer de que está se terminando o mandato de uma administração, e pedir, Fernando, que a partir do ano que vem, quem assume, que ele olhem com muito carinho essa classe, que ainda é aquela que segura de pé o nosso país. Né? Isso já foi provado, que o setor primário e o agro é aquilo que ainda mantém de pé. Então, assim, te parabenizo e continue com essa, com esse espírito de luta para o nosso grande e pequeno produtor. Tentam olhar o pequeno, porque aquele grande, ele foi pequeno. Então, dão força para o pequeno para um dia se tornar grande também. Estou falando em nome meu, do MDB, e do meu colega Adriano, que é da bancada do MDB. Então, nós estamos saindo. Nós estamos saindo, terminando o mandato, mas eu vou continuar sendo aquele agricultor com aquela fé e aquela vontade que vocês fazem acontecer dentro do nosso município, do nosso país. Muito obrigado.
A palavra está à disposição do vereador Pita Fantão.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, público já mencionado. Fernando, não tenho nenhuma pergunta, só quero primeiramente dar os parabéns para ti, toda a tua diretoria. E quando eu vi tu falando primeiro que 4 milhões deixaram de sair, né? Deixaram de pagar e ficou na agricultura, isso é como tu falou primeiro, não é um trabalho só teu, mas é um trabalho de muitas mãos, né? Então, realmente, quero te dar os parabéns. Eu acho que o país colocou tudo e colocou muito bem. Hoje, a nossa agricultura aqui no nosso município já passa praticamente dos 30% do nosso orçamento. Ela passa pela agricultura. Isso, Fernando, é um trabalho teu, mas principalmente dos agricultores que realmente confiam, né, no teu trabalho, confiam no poder público, mas principalmente confiam no trabalho deles. E como tu falou aqui, depois de 3-4 anos, nós temos uma expectativa de entrar num ano sem seca. Isso é bom, isso é fantástico. E quem vai ganhar com isso? É o município, é o estado, é o país. Mas principalmente nós. Nós, que consumimos os alimentos produzidos pelos agricultores. Então, Fernando, realmente parabéns para ti e toda a tua diretoria. Tá bom? Um forte abraço.
Muito bem, Fernando. Quero primeiro de tudo te agradecer pela disponibilidade de chegar até a Casa do Povo, prestar contas do excelente trabalho que vocês vêm realizando e parabenizar a ti, a tua diretoria, os profissionais que executam o trabalho árduo do dia a dia, que a gente sabe que não é fácil, lá junto às propriedades, que a gente sabe que tudo que o que representa a agricultura tem que ter alguém também que segura o outro lado das pontas, que são vocês que também dão um direcionamento nos trabalhos e também fazem saber os direitos que os agricultores têm e buscá-los. Né? Então, o trabalho do sindicato sempre foi um trabalho de destaque. A gente quer parabenizar mais uma vez e te deixo, então, o microfone à tua disposição para as considerações finais.
Bom, eu queria agradecer a casa, então, pelos elogios, mas esses elogios eu compartilho com os profissionais ali no dia a dia, como vocês falaram. Nós apenas damos as ideias, ouvimos o agricultor e representamos. Mas quem executa no dia a dia tem que ter uma equipe, e essa equipe está presente quase todos aqui hoje de noite, e me orgulho dessa equipe e defendo ela, porque ela é quem faz acontecer. Queria aqui também agradecer a casa, porque lá no início do ano, quando nós falamos em crise de leite, que nós vimos ali no 2023, o pastor João Henrique não está aqui, mas numa oportunidade eu tenho que agradecer o nome dele, porque ele abraçou uma causa sem conhecer o que era a agricultura. Ele me disse: Fernando, eu não conheço a agricultura, mas eu preciso ajudar de uma forma ou de outra. E onde foi montado aquele programa, primeiramente com 50 mil reais, também agradecer ao poder público, através do prefeito Valdir, que também aceitou e encarou de colocar recursos aí para poder ali subsidiar o produtor. E posteriormente esse valor acabou se estendendo por um período e foi feito um aditivo de mais 25 mil, foram 75 mil reais que veio para ser compartilhado aí com o agricultor através do subsídio de 40 reais por inseminação artificial. Isso é plantando o futuro. O profissional Jonas planta o futuro e o Rodrigo cuida do presente. É assim que funciona o trabalho deles dois. E vou falar em dados. Foram 130 famílias beneficiadas com esse programa. 130 famílias produtoras de leite ou de outros derivados aí da carne, que é através da parte do gado. Foram 1.810 procedimentos subsidiados aí, que dá equivalente a 40% do valor da inseminação que ficou na mão do agricultor. Esses 75 mil dividido em 130 famílias, dá em torno de 500, 600 reais numa média. Parece pouco, mas para quem está ali no dia a dia levantando cedo, eu sei que o produtor rural, principalmente o produtor de leite, eu não tenho produção de leite, e eu digo assim, que eles são guerreiro, porque é uma coisa que não tem férias, ele tem que tirar leite no último dia do ano lá, no dia 31, na virada de manhã do dia 1º, ele tem que ir lá bater o cartão. Não tem como deixar e sair sem ter alguém para cuidar. Então o produtor de leite merece, e quem sabe, né, que essa casa, aos que ficam e aos que vão também, que podem estar aí orientando, ajudando, dando ideias para quem está entrando, que esse programa do subsídio da inseminação artificial possa se tornar um projeto de lei. Eu espero que um de vocês, quem sabe, possa criar esse projeto de lei e nós tentar continuar subsidiando esse produtor. Hoje nós temos em torno de 13, 14 milhões de litros de leite ano. Se faz a média de quase R$3 o litro, tu fala em mais de 40 milhões de reais, que é renda bruta. Falar renda bruta, porque às vezes o cara confunde com receita líquida, que aí é bem menor. E esses produtores aí fazem a sucessão, e se eles têm incentivo, os jovens, os filhos aí podem estar continuando, que essa é a minha preocupação. E como nós falamos aí que estamos quase em 30% da arrecadação do município, se você vai olhar pela receita do município, hoje volta para a agricultura, mas não volta o coeficiente ao quanto o agricultor vem ajudando e colocando ali na prefeitura. Sabemos que usamos na educação, na saúde, mas temos que olhar com bons olhos, porque município que investe na agricultura é município que olha para frente. E é isso que nós esperamos da nossa casa, esperamos de nós mesmos como produtores e como sindicalistas, tentando representar cada agricultor. Então eu queria agradecer novamente a esta casa e me coloco sempre à disposição para estar aqui prestando conta do dinheiro que é do povo, é um dinheiro público e é bom mostrar onde ele é gastado. Muito obrigado a todos aí, também pelos agricultores, pela presença aqui hoje de noite.
Obrigado, Fernando. Não haverá, então, leitura dos expedientes, explicações pessoais e nem espaço de lideranças nesta sessão. Será tudo realizado na próxima sessão. E no intervalo entre essa sessão e a próxima, eu pediria à vereadora Fernanda que coordenasse junto ao Clube de Mães fotos e com os vereadores, a apresentação das medalhas, os troféus aqui na frente, nesse intervalo, então, de uma sessão para outra, certo? Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 16/2/2024, dentro de 5 minutos, no plenário Roberto Baldasso da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, sendo que havia para tratar, em nome de Deus, do por encerrado os trabalhos da presente sessão.